Olá, pessoal. Aqui quem está falando é Larissa Fássico Vabara. Aqui no BGScast, vamos falar hoje sobre oxigenoterapia. Falar um pouquinho sobre a dosagem, como ela é realizada, qual é o seu conceito, efeitos positivos, efeitos negativos e quais as suas indicações clínicas. Vamos lá? Então, vamos lá ao conceito, né? Então, a gente vai administrar o oxigênio numa concentração superior do que a gente encontra na nossa atmosfera para corrigir ou a gente vai atenuar essa deficiência de oxigênio, né? Uma hipóxia, podendo ser em situações de aguda ou em situações crônicas. Vamos classificar essa oxigenoterapia em uso agudo e o seu uso prolongado, que seria o crônico. Então, como que acontece a fase aguda? Então, como é que funciona a oxigenoterapia de uso agudo? Então, temos como principal objetivo aumentar a quantidade de oxigênio carregado pelo sangue aos tecidos. 98% do oxigênio é carregado pela hemoglobina e apenas 2% do oxigênio é carregado pelo plasma, né? Então, assim, existe uma hipóxia tecidual, então existe uma diminuição dos níveis de oxigênio existente nos tecidos e nos órgãos. Quando não há esse oxigênio suficiente para realizar as funções metabólicas normais do nosso corpo, a gente entra em hipoxemia, que é a diminuição da pressão arterial de oxigênio no sangue. O momento aí de hipoxemia é quando há uma redução de pressão arterial de oxigênio devido a trocas gasosas pulmonares aí na normal, né? Então, o PO2 vai estar de 60%, vai estar menor. Uma saturação, né, de 90, menor que 90. Em ar ambiente, em repouso, já é um momento rápido de se iniciar uma oxigenoterapia. Também tem situações aí de paciente com 88% de saturação, igual ou menor do que isso. São pacientes que têm essa saturação. São pacientes cardiopatas, né? O ICC, normalmente em exercício ou em pequenos movimentos. Algumas indicações clínicas aí, com diagnóstico fechado, que a gente pode estar utilizando de forma geral a oxigenoterapia, é naquele momento que tem uma parada cardiorrespiratória, né? Um paciente em um IAM, a gente vai reduzir essa sobrecarga cardíaca, uma intoxicação gasosa por CO2. Um TCE grave, uma angina estável, aquela recuperação pós-anestésica, né? Sempre vê aquela pessoa voltando com catarzinho de O2, por causa dos sedativos que podem estar realizando um rebaixamento de nível de consciência, uma dificuldade de respirar. Então, é utilizado o cateter de O2 para auxiliar na recuperação dele pós-anestésica, proporcionando aí um conforto melhor para esse paciente, até a recuperação total. Uma insuficiência respiratória aguda ou crônica naquele momento agudizada, uma insuficiência cardíaca congestiva, um ICC, e uma apneia obstrutiva do sono que acontece algumas vezes. Existem formas de se administrar que vai depender da cavidade que vai ser utilizado, se vai ser oral ou se vai ser nasal, qual é o fluxo que você vai utilizar. Qual é o grau de desconforto que a pessoa está apresentando para você? Qual é a gravidade dessa hipoxemia? Se existe uma necessidade de se umidificar ou não? Em momentos agudos e graves, não precisa normalmente. Tem uma tolerância do paciente. Qual é essa tolerância? A gente tem que avaliar a tolerância. A pessoa tem que estar em decúbito dorsal, né? Face para frente, barriguinha para cima, né? Com cabeceira elevada em torno de 30 a 45 graus. E quando é que a gente vai usar o umidificador? Então, quando você tem um fluxo menor do que 4 litros por minuto, você não tem necessidade de usar um umidificador. Quando você tem um fluxo igual ou maior a 4 litros por minuto, você vai ter que usar um umidificador. Nós só utilizamos o umidificador em qualquer situação, sendo 1 litro, 2 litros, 3 litros por minuto, em pacientes com traqueostomia, como não utilizamos a via aérea, então não existe aquele aquecimento, a umidificação, né? Quando o paciente está com a tráqueo, a gente tem que substituir essa umidificação. Então, quando tem traqueostomia, sempre é necessário usar umidificação. Vamos falar um pouquinho sobre sistemas de baixo fluxo. Então, existe o catéter de O2 nasal, que ele vai ser introduzido dentro da cavidade nasal, que é um caninho bem fininho, né? A gente pode falar assim, flexível. Você vai medir o distanciamento entre o nariz e o lóbulo da orelha, colocar lá dentro. Dá para dar uma fixada com um micropórezinho para ele não estar escapando. E ele é removido em torno de 8 horas e tem um fluxo de 1 a 5 litros por minuto. Entretanto, não é muito comum convencional estar se utilizando. O mais convencional, né, é o catéter tipo óculos, que ele também tem um fluxo de 1 a 5 litros por minuto. É, não tem risco de reinação por CO2, porque possui escape. Ele é confortável para utilizar por longos períodos. E a sua troca vai ser realizada de acordo com os protocolos institucional da onde você está trabalhando. Não impede a fala e nem a alimentação. Então, ele é confortável, mas possui uma irritação da mucosa nasal. Então, é um ponto negativo, mesmo fazendo a umidificação, tá bom? Temos aí a máscara facial simples, que é de 4 a 15 litros por minuto, o fluxo dela. Então, acima de 5 litros, a gente tem que estar pensando numa nova reabordagem, tá? É uma máscara que parece aquelas máscaras de fazer inalação. Não muito convencional em todos os hospitais, tá? Que abrange o nariz e a boca. A gente também tem uma máscara de alto fluxo, tá? Que é uma máscara com reservatório. É uma bolsinha inflável que fica embaixo dela, tá? De 1 litro. Então, ela fica ali condicionado O2. Tem um fluxo de 7 a 10 litros por minuto e possui um sistema de reinalação parcial ou sem reinalação de CO2. É muito utilizado nos pacientes com COVID-19 que tem desatura muito fácil, tem uma necessidade de O2 muito alto. E paciente COVID-19 a gente não pode estar utilizando máscara de Venturi com válvula porque tem um escape respiratório. Esse não tem um escape. Então, ele não vai estar gerando aerossóis, né? Para o pessoal que está em volta. Também existe a máscara de traqueostomia, que tem um fluxo de 1 a 15 litros por minuto. Ela é bem adequada. Então, tem que fazer a troca dessa fixação, uma limpeza correta. Se vocês verem, ela tem um tamanho certinho, que fica bem em cima. Tem um lugarzinho correto de estar fazendo uma inalação. Ela também permite que você aumente esse fluxo, né? Não, de deixar de ser de 1 a 15 litros por minuto para ser as moleculaturas da Ventura, então 28%, 50%, tá? E entre outros. Nós temos aí então nossas máscaras, né? Nosso sistema de alto fluxo, que é as máscaras de Ventura. Então elas entregam um fluxo maior, então uma demanda maior ventilatória. Ela não tem uma FI de O2 fixa de 24% a 50%. Então, em torno de 40 a 78 litros por minuto vai ser encaminhado para o paciente. A gente vai utilizar nesse momento. Não tem reinalação de CO2, então não existe esse problema. Porque no corpinho dessa máscara tem um orifício que tem a saída pela máscara. Então, não vamos reinalar sem CO2, que é um grande problema para nós e para a saúde do paciente. E necessita de umidificação, porque a nossa nasofaringe ela não consegue umidificar, né, esse alto fluxo de O2 que está sendo entregue direto na nossa traqueia. Tem também cada cores deles refere a uma concentração de oxigênio. Então, a gente tem a cor azul, que é 24%, a amarela, que é 28%, o branco, que é 31%, o verde, que é 35%, a rosa, que é 40%, e a laranja, que ele parece um vermelhinho, mais ou menos, que é uns 50%. Vou estar falando para você o fluxo de oxigênio da que a gente mais usa, que é a laranja, que é de 50%, então a concentração de oxigênio que a gente quer dar é 50% para o paciente. E o fluxo ali que a gente vai colocar no adaptador de oxigênio, né? Vai ser de 15 litros por minuto. E quando o paciente vai começando a manter a saturação, a gente vai começar a desmamar o oxigênio do paciente. A gente começa diminuindo para verde, que é de 35%, que a gente vai colocar ali em 12 litros, até chegar na amarelinha, né? 28%, que já vai estar 6 litros. Abaixo disso, a gente já consegue colocar um catéter de O2, né? Lembrando que até 5 litros por minuto, ali 4 litros. Então, já dá para colocar um cateterzinho tipo óculos no paciente. E tá mantendo uma boa saturação, tá? Pontos negativos de estar realizando a oxigenoterapia por períodos longos, com fluxo muito alto, é que o uso de 100% do oxigênio do ar respirado, ele é tóxico pro pulmão e pro nosso organismo. A concentração de O2 em excesso, ele pode causar dano pro pulmão, fazendo que a estrutura do pulmão ele se murche, ele entra em colapso, dificultando a troca gasosa pelo sangue e até mesmo poderão levar, né, à perca da função do órgão. Isso ocorre porque a falta do nitrogênio, que mantém a estrutura pulmonar inflada, né? Estruturadinhas assim, para poder fazer a troca gasosa. Em condições normais, o ar que a gente respira é composto por 21% de oxigênio, 78% de nitrogênio e 1% de outros gases. Sem a presença do nitrogênio, há um esforço maior para a gente conseguir estar realizando essa oxigenação, essa troca gasosa no sangue, comprometendo a função de todo o organismo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho desse conteúdo, que é um pouquinho extenso, mas muito bom para nós, né? Poder entender um pouquinho de como ele acontece, qual que é a sua importância, né? Os pontos positivos e negativos. Quem realiza esse procedimento é a equipe de enfermagem, juntamente com o enfermeiro, o fisioterapeuta e o médico, tá bom? Espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!